tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Hoje, nesse podcast, a gente vai falar sobre dois tópicos muito interessantes da filosofia, né? Que, primeiramente, é Santo Agostinho, que foi um nome importantíssimo da filosofia, e a Patrística, que foi também uma corrente filosófica muito importante, muito interessante, né? No pensamento católico, principalmente. Também vamos falar sobre Santo Tomás de Aquino e a Escolástica, que foi uma corrente filosófica elaborada por ele, principalmente também. Ele foi basicamente o príncipe, entre aspas, da Escolástica, né? Então, vamos lá. Bom, começando por Santo Agostinho, né? Quem foi Santo Agostinho? Ele foi uma figura muito importante, né? Um homem que nasceu na província romana. E ele sempre foi aquela pessoa que teve uma vida desregrada, sempre foi muito inquieto, e ele estava sempre em busca de um conforto para a alma, daquele conhecimento que conforta, que agrada a alma, né? E isso é muito importante de destacar. Ele sempre estava em busca de uma verdade que ele pudesse abraçar, uma verdade intrínseca que ele pudesse abraçar e que pudesse mostrar um caminho certo para ele, dar uma vida tranquila, uma vida de paz para ele. E no final das contas, ele acabou, depois de passar por diversas ideologias, ele acabou encontrando a paz em Cristo, né? Depois de abraçar tantas doutrinas filosóficas. Bom, sua mãe, Mônica, ela era uma mulher muito humilde que tentava converter várias pessoas para o cristianismo, né? Que era uma corrente filosófica. Filosófica não, né? Corrente religiosa, muito influente, enfim. Não preciso nem falar, né? E ela sempre tentou converter o próprio Agostinho para o cristianismo. Mas ele nunca se interessou muito, porque ele flertava muito com a filosofia de Cícero. E essa filosofia de Cícero tinha grande relação com a filosofia helenística, né? Com aquela questão da arte de viver, né? E isso é muito importante de destacar também. Mas mesmo nas doutrinas filosóficas, ele sempre sentia que faltava alguma coisa, faltava alguma explicação, né? Faltava aquele algo para preencher o vazio que ele tinha dentro dele, dentro daquelas ideologias, né? E com esse vazio, que mesmo com a filosofia, né, mesmo abraçando tantas doutrinas filosóficas, ele sentia, ele foi atrás de ler a Bíblia, né? Pensou em seguir o pensamento cristão. Então, foi ler a Bíblia, né? Mas quando ele pegou para ler a Bíblia, ele não gostou, ele se sentiu desconfortável, não achou muito interessante e achou meio mal feito, né? Que, segundo algumas evidências, né, ele dizia que Deus era meio bipolar, entre aspas, né? E no primeiro contato ele realmente não gostou da Bíblia, fazendo inclusive ele ir buscar outras doutrinas filosóficas. Ele era muito inquieto, né? Como já propriamente dito. Depois de ter lido a Bíblia e não ter gostado muito, né, tido esse primeiro contato, a doutrina que ele teve muito contato, a doutrina filosófica, né, foi o maniqueísmo, uma doutrina filosófica muito conhecida, né, que foi muito forte e tem em si principalmente aquela ideia de bem e mal, né? Que bem e mal são as únicas coisas que pertencem ao nosso mundo, né? E estando nessa essência, né, eles constituem o nosso mundo. E quando os maniqueístas dizem isso, dizem que o pecado não é um erro ou fruto da vontade, mas fruto do mal que constitui o próprio mundo, assim como o bem. Então o pecado faz parte de nós, segundo o maniqueísmo, né? Muito interessante, né, essa ideia de bem e mal como as únicas coisas que pertencem ao nosso mundo, né? E, enfim, é bem interessante mesmo o maniqueísmo. E Agostinho teve bastante mesmo contato com essa doutrina filosófica. E nessa doutrina filosófica, a razão é um tópico muito importante, né? A razão, na visão dessa corrente filosófica, é fundamental. E isso é bem interessante também. Porém, como nem tudo são flores, quando Agostinho começou a questionar muito, fazer perguntas mais complexas, buscando respostas nessa doutrina, ele viu que o maniqueísmo não tem as certezas concretas que ele buscava, essas certezas indubitáveis que Agostinho buscava, né? Então, Agostinho, ao perceber isso, parte para outra doutrina filosófica, uma das mais conhecidas que temos, né, que é o ceticismo. O ceticismo é uma doutrina filosófica que basicamente propõe que a gente tem que duvidar de tudo, né? Pois não existe nenhuma verdade intrínseca e temos que questionar e duvidar de tudo que não tenha evidências claramente, né? Então, mesmo o ceticismo não contentou Agostinho. E isso foi bem triste para ele, né? Porque ele buscava explicações de doutrinas filosóficas e não achava, né? E ficou um tanto até desiludido, né? E com essa desilusão que Agostinho tava, ele acabou indo ao bispo, até o bispo Ambrósio, um bispo importante da época, um grande orador que fazia grandes sermões. E quando Agostinho foi até ele, ele se emocionou, ele ficou realmente muito emocionado, até chorou, né? E se converteu à fé cristã a partir disso. Ele ficou realmente tocado, uma coisa que primeiramente não tinha tocado ele, depois tocou, né? Esses sermões e a doutrina filosófica cristã, né? Não é uma doutrina filosófica, né? É uma doutrina religiosa. E perdoe o termo até, né? Então, a partir disso, ele encontrou em Cristo, ele encontrou, né, Cristo em um momento de introspecção, né? Ele teve um momento profundo de introspecção e acabou encontrando Cristo, encontrando a paz em Cristo, né? Ele leu, principalmente nesses momentos de introspecção, as epístolas de Paulo, né? E aí, finalmente, segundo ele, encontrou as verdadeiras verdades, né? E é muito interessante falar também que o Agostinho, ele tentou unir a fé com o pensamento racional filosófico. Isso porque ele teve muito, muito, muito contato aí com as doutrinas filosóficas, né? Então, para conseguir unir a ideia de fé e o pensamento racional, unir a fé e a razão, ele teve a influência de Platão na sua teoria das ideias, a qual diz que podemos chegar ao conhecimento de duas formas, o conhecimento sensível e o inteligível. E assim, o Agostinho vai usar essa teoria de Platão do conhecimento para criar a teoria da iluminação, né? E essa teoria da iluminação consistia por atingir uma luz que não é algo material, mas algo que se busca por meio de conhecimento, por meio do autoconhecimento, momento de introspecção, por meio da verdade, né? Essa verdade verdadeira. E a partir do momento que o homem consegue atingir esse conhecimento, né? Essa luz, né? Essa teoria da iluminação, ele passa a ter uma vida de paz, uma vida feliz, né? O que o Agostinho chamava de felicidade de Deus. E isso é extremamente interessante, né? A primeira etapa dessa teoria está no mundo das ideias, e a segunda tem algo além, né, que é esse conhecimento divino, essa iluminação divina, né? Então, é muito interessante mesmo. Outro tópico muito importante de destacar de Agostinho é o livre-arbítrio para ele, né? O livre-arbítrio para Agostinho é considerado um dom de Deus. Olha que interessante. E esse dom de Deus é concedido somente às criaturas racionais, que tem esse livre-arbítrio que permite a elas agir livremente, de acordo com seus pensamentos, com as vontades, com o que elas querem, né? E ele também destaca que esse uso do livre-arbítrio deve ser consciente e inteligente, porque o dom de Deus é guiado pela vontade das criaturas que pela razão usarão. Então, como é, segundo Agostinho, concedido esse dom de Deus somente às criaturas racionais, elas devem fazer uso com a razão desse livre-arbítrio, o que é muito interessante também, né? Então, com esse livre-arbítrio usado pela razão, ele proporciona o bem, né? Ele proporciona coisas positivas. Porém, se não usarmos pela razão livre-arbítrio, usarmos pela emoção, o que ele chama de paixão, esse livre-arbítrio vai causar mal pra gente, né? E acaba causando malefícios em vez de benefícios, né? Outro tópico muito importante da obra de Santo Agostinho, que já foi maniqueísta e tudo mais, mas quando ele se converteu à religião cristã, né, ele combateu fortemente o maniqueísmo como uma heresia, né, um pecado. E ele desenvolveu uma teoria para explicar o que antes para ele parecia contraditório. Na teoria dele, ele concluiu que o mal ele não possui uma existência concreta, ele não é real, mas ele é a ausência do bem. Bom, por exemplo, quando a gente vê algo que é corrompido, é porque antes ele já foi bom. Afinal, se ele não fosse bom, não haveria nada para ser corrompido. E se essas coisas fossem privadas de todo bem, elas deixariam de existir. E tem uma frase que é muito interessante na obra dele, que é a seguinte, abre aspas: "Portanto, todas as coisas que existem são boas, e aquele mal que eu procurava não é uma substância. Se fosse substância, seria um bem." Enfim, é muito interessante, né? Agostinho fala também de uma cidade de Deus, né? É uma obra, inclusive, dele, Cidade de Deus, escrita quando o Império Romano estava desmoronando com as invasões bárbaras, né? Essa obra, ele refuta as críticas comuns que tinha, né? E prega a importância da conversão ao cristianismo, principalmente da conversão dos pagãos ao cristianismo. Ele, nessa teoria, nessa obra, né, ele se refere a duas cidades. A cidade de Deus, que ao contrário do que pensa, não é apenas um reino de Deus, não um reino de Deus que vem depois da vida terrena, porque as duas cidades constituem dois planos de existência na vida de cada um, né? E a cidade terrena tem como objetivo, né, zelar pelo bem-estar das pessoas e pela justiça, né, para depois termos a cidade de Deus. Bom, agora vamos falar um pouco da Escolástica, né, que veio com a necessidade de formação em larga escala dos sacerdotes, né, e a forte implicação cultural e educacional para que a fé católica fosse promovida. A Igreja Católica acabou criando escolas e universidades, foi o surgimento das universidades para essa organização do conhecimento, né? Então, essas escolas e universidades surgiram para ensinar e formar os novos sacerdotes, pensadores que estavam por vir, né? E por isso o nome Escolástica, né? Porque veio com o surgimento dessas escolas e essas universidades. Então, agora falando um pouco mais da própria Escolástica em si, ela veio por conta da valorização cultural e do ensino, né? E, bom, agora falando um pouco mais dessa filosofia, né, que teve como os principais pensadores São Tomás de Aquino, né, que também chamado Santo Tomás de Aquino, né, tivemos Magno, né, enfim, diversos pensadores. E uma das ideias centrais dessa ideologia, né, dessa filosofia de Santo Tomás de Aquino, é acabar com esse antagonismo que existia entre a razão e a fé, ou seja, unir os dois, criar essas verdades da fé. Então, inclusive tem uma obra muito conhecida dele, obra não, né? Teoria de As Cinco Provas da Existência de Deus, em que ele dá provas de que Deus existe, teoricamente, né? E isso é extremamente interessante, essa união, né, da razão e da fé. Então, essas verdades da fé, elas seriam atingíveis apenas por meio da revelação cristã, né? E isso é muito interessante. E essas provas da existência de Deus, chamadas de cinco vias, né, são baseadas na obra de Aristóteles. Então tem uma relação aí bem forte dessa obra de Santo Tomás de Aquino com Aristóteles, com principalmente a obra Metafísica de Aristóteles, né? Então, basicamente, a Metafísica, falando muito por cima, a Metafísica de Aristóteles é onde o Aristóteles explica o movimento do mundo pela existência necessária de uma causa primordial, né? Enfim, é bem interessante isso aí, e São Tomás de Aquino, ele se baseia nessa causa primordial sendo Deus, né? Então, a primeira prova da existência de Deus, segundo São Tomás de Aquino, seria o movimento. Conforme a teoria do ato e potência, só algo em ato pode mover o que existe em potência. Então, tudo que se move é movido por outra coisa. E nada se move sozinho. Então, para evitar pensar o que moveria o que infinitamente, é necessário concluir que existe um motor fundamental, um motor primordial, que seria Deus, né? Que move tudo e não é movido. Também a segunda prova é a causa eficiente, né? Que nada, tudo tem uma causa, nada é causa de si mesmo. E se a gente seguir a mesma lógica do que causou o que, a gente iria até o infinito. Então, São Tomás de Aquino propõe que a única coisa que não tem causa e que é causadora do resto é Deus, né? Que ele diz que a causa primeira que não é causada seria Deus. A terceira prova é a contingência e a necessidade, né? Então, um ser contingente é aquele que a existência dele depende de alguma coisa, depende de outra coisa, né? Mas se pensar pela lógica, se todos os seres são contingentes, então nada existe, porque todo mundo depende de todo mundo. Então tem que ter um ser que, em vez de ser contingente, é necessário, que as coisas dependem dele, mas ele não depende de nada. E esse ser necessário seria Deus, né? Bem interessante essa lógica de Santo Tomás de Aquino. Agora os próximos, né? São mais dois. Que o quarto é os graus de perfeição, né? Que todos os seres, segundo Santo Tomás de Aquino, têm graus diferentes de perfeição, né? Qualidades, né? Mas só um ser tem o grau máximo de perfeição, né? E esse ser seria Deus. Então, é bem interessante também, né? É uma lógica um pouco diferente das explicações anteriores. E a última via, né? Quinta via, seria a causa final. Que toda a natureza tem uma finalidade. Ou seja, todo aquilo de que todo ser humano tem um propósito, né? Tudo tem um propósito na Terra. Então, caso contrário, não haveria ordem. Então, deve ter uma inteligência superior, criadora, que é ordenador, e essa inteligência seria Deus, né? Então, é muito interessante essa teoria de São Tomás de Aquino, né? Desenvolver essa teologia natural, e é bem interessante, né? E tem direta relação com Aristóteles. Então, uma coisa interessante de destacar também de São Tomás de Aquino é essa visão dele de conhecimento, que é diferente dos outros religiosos, né? Que ele vê que se a razão não pode conhecer a essência de Deus, ela pode pelo menos demonstrar sua existência, né? Demonstrar a criação divina do mundo. E converge muito com Aristóteles, né? Porque ele não desconsidera a importância do conhecimento natural, da razão. E ele reconhece a participação de todos os sentidos e do intelecto nesse conhecimento, né? O conhecimento começa pelo contato com as coisas concretas, depois ele passa pelos sentidos internos da mente humana e da fantasia, da imaginação, né? E desse modo o conhecimento processa, né? Se processa como conhecimento humano, né? E isso é muito interessante também. Também ele tem uma visão parecida com Aristóteles sobre corpo e alma, né? Que quando a alma, sendo, por exemplo, como Aristóteles diz, que a alma é a forma substancial do corpo, quando a alma ela se separa do corpo, quando o ser humano morre, né? O corpo morre, essa união se desfaz, né? E nesse momento prevalece a verdade da imortalidade da alma, segundo São Tomás de Aquino e Aristóteles, né? E aí provaria essa teoria religiosa, né? Que a alma não morre, que é uma teoria religiosa cristã. E, enfim, isso é muito interessante destacar também. Enfim, foi basicamente isso. Tratamos aí de São Tomás de Aquino, tratamos de Santo Agostinho, falamos aí da patrística de Santo Agostinho, né? e da Escolástica, que teve como principal nome aí São Tomás de Aquino, apesar de ter outros nomes, e São Tomás de Aquino sendo muito influenciado aí por Aristóteles. É isso, espero que tenha gostado, um abraço, boa noite.